Quero saudar a todos com a graça e a paz de Cristo. Tudo bem, todo mundo aqui nesta manhã? Eu quero que você abra a Bíblia em Abacuque. O livro de Abacuque é um livro pequeno, mas muito grande. Livro do profeta Abacuque. Se você observar este livro, e quando eu quero trabalhar sempre o tema da salvação, o livro de Abacuque, nós já fizemos um estudo mostrando que este livro mostra que Deus é o Senhor da história. E é muito bom que a gente veja esse texto assim: Deus é o Senhor da história, significa que Ele dará sempre a última palavra. Profeticamente, nós sabemos que Jesus Cristo é aquele que vai fechar a história. Ele disse: eu sou o princípio e eu sou o fim. Ele é aquele que começa e Ele é aquele que termina. Interessante que a Bíblia diz que Deus criou tudo no princípio. E no Apocalipse Jesus disse: eu sou o princípio. E João disse: no princípio era o Verbo. Então toda a história tem a ver com Jesus Cristo. Paulo disse que tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Mas Jesus não é apenas o princípio, ele diz: eu sou o fim. Ele diz: eu sou o Amém, eu sou o Ômega, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Então ele é o Senhor da história. E falar de Cristo como Salvador, Deus como Salvador, olhando para Abacuque, é olhar o Deus Salvador, Senhor da história. Isso me leva a pensar, após ler Abacuque, é o seguinte: que o que nós precisamos é ter uma história em Deus. Ouça bem essa frase: nós precisamos ter a nossa história em Deus, nós precisamos viver uma história em Deus. Deus é um Deus que trabalha na história, e ao trabalhar na história, Ele caminha na história e caminha com você, e Ele faz nossa história, Ele faz a sua história. Quando você foi chamado por Deus dentro dessa história, eu quero dizer uma coisa para você: Deus é o Senhor da história, porque um dia Ele chamou Abraão, Sara, eles não tinham um futuro, eles não tinham a possibilidade de ser história, fazer história, deixar história, marcar a história, mas Deus cria neles uma história da graça. Uma história da graça significa que a história da graça é a história de Deus em nós, a história é quando Deus invade com a sua graça. A história de Abraão é essa. Isso para mostrar para mim e para você que a história da sua vida, ela começa em Cristo. Cristo é o Salvador da sua história. É por isso que em Êxodo, quando começa: este vos será o primeiro dia, este vos será o primeiro ano. Deus está dizendo: agora começa a sua história, porque é fora do Egito que começa a sua história. É no caminhar com Deus que começa a sua história. E por isso que o Novo Testamento tem um sentido para isso: novo nascimento. A sua história começa, o seu nascer de novo. A sua história começa em Cristo. Então, Cristo é a minha história. Cristo é o princípio da sua história. Quando eu estou chamando atenção para isso, para afirmar uma coisa que os comentaristas colocam: Abacuque mostra que Deus é o Senhor da história. Outro ponto que eu preciso colocar para vocês é o significado do nome Abacuque. Abacuque significa abraço. Isso para mim reporta também a salvação. Por quê? Porque se Abacuque é o abraço, e aqui é interessante que não é o abraço no sentido romântico. O nome dele significa abraço no sentido de conforto, no sentido de receptividade. Quer dizer, é o abraço com uma tonalidade de que Deus abre para você um espaço. E isso é maravilhoso, porque isso tem a ver com a salvação também, né? O abraço. Me chama muita atenção alguns teólogos, né? Tem um teólogo chamado Urs von Balthasar, quando ele escreve a obra dele, teológica, ele termina para falar da escatologia. Ele escreveu uma obra surpreendente. A obra dele tem um nome surpreendente, chama-se Teodramática. Então ele diz que toda a história da salvação é uma história da teodramática de Deus. E Deus tem feito toda a história de salvação para nos colocar dentro do drama da história. E o drama da história tem um Senhor, e o drama dessa história, o Senhor é Cristo. E é uma obra total do Espírito Santo. Então você vai vendo todo o descrever da teodramática de Baltazar, que foi um dos maiores intelectuais do século XX. E o último capítulo, quando ele vai falar da escatologia, eu fiquei pensando como que ele vai colocar a escatologia dentro da teodramática. Aí ele surpreende mais uma vez. E ele termina com o último capítulo dizendo o abraço. A escatologia é o abraço elevador de Deus. Esse é o título. O abraço elevador de Deus. É o abraço que te levanta e te coloca no reino por toda a eternidade. Que coisa bonita, né? É o abraço de Deus. Esse é o escatom. É quando Deus nos abraça definitivamente e nos eleva. Então você liga isso com Abacuque. E por que que surpreende? Porque é em Abacuque que vai encontrar-se uma frase teológica firme de Romanos. Romanos parte de Abacuque. Por quê? Porque em Abacuque que ele diz, o justo viverá pela fé. É o primeiro profeta a dizer isso. Então, é ou não um livro de salvação? Abraço, o justo viverá pela fé, Deus o Senhor da história. Então, quando você começa a ter este olhar cristocêntrico e cristológico em todas as escrituras, Jesus Cristo é a chave que abre toda a revelação e todo o propósito e todo o processo de Deus. Ah, deixe-me dizer mais algo sobre o abraço. É glorioso quando você pensa no abraço e você pensa no filho pródigo. Porque o que impressiona no filho pródigo é o beijo e o abraço. Porque o beijo é o beijo que perdoa, né? E o abraço é o abraço que restaura. É o abraço que declara, você está acolhido e plenamente perdoado. É o abraço. O abraço é terapêutico. O abraço é curador. E o que é ser salvo? Ser salvo, vou usar uma outra metáfora então para vocês. Ser salvo é ser abraçado por Deus. Não é lindo isso? Salvação é o abraço de Deus. E você foi em Cristo abraçado por Deus. O que é a eternidade, senão o abraço divino, o eterno abraço de Deus? Bem, com isso, já fica clara a mensagem de Abacuque. E Abacuque é, quando eu falo em salvação, ele tem metáforas tão profundas, e é um livro também que eu vejo, que ele nos chama para sermos uma resposta que ora, né? A resposta da oração. Eu até coloquei aqui a oração que busca a resposta, porque ela começa reclamando, logo de cara, Abacuque começa a reclamar que Deus não está respondendo. Muita gente está falando isso. Justamente ele que é o abraço, falou, espera um pouco, você é o abraço, mas eu estou orando e Deus não responde. E é um livro carregado de oração. É um livro que restaura a oração. E é um livro que pontua a oração pedindo que Deus renove a igreja, que Deus renove o seu povo, né? E um dos textos mais conhecidos do profeta é o capítulo 3. Eu quero que você abra agora no capítulo 3, depois a gente volta lá no 1. Mas a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então, há uma liturgia de adoração aqui, e ele começa a cantar, e ele canta orando, e ao cantar ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto alarmado. Porque Deus fala em julgamento, Deus fala em acerto das contas, e ele ficou alarmado. Mas ele vai no ponto certo, já que o Senhor quer as coisas direito, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. É interessante que essa palavra, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, ele está dizendo, Senhor, nós não queremos uma coisa pontual, nós queremos algo contínuo. Nós estamos precisando de um jeito que o Senhor faça as coisas que não pare. Nós não queremos altos e baixos, nós queremos que o Senhor faça no decorrer dos anos. E avivar significa o Senhor trazer vida. Diz o texto, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Nós queremos um mover do teu Espírito sobre nós, que se expresse não apenas aqui, mas seja conhecido fora daqui. Nós estamos precisando de uma vida tua na igreja. Essa é a ideia para nós hoje, de o Deus Salvador, Deus que nos abraça. Senhor, nos abrace com esta verdade, nos abrace com este fazer. E quando ele está dizendo, faze-a conhecida, ele está colocando a oração na seguinte dimensão. Tem algo que só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer conhecida. E aí ele faz mais um ponto que é glorioso aqui. Olha o que diz no versículo 2. Na tua ira, vê se você tem a sua Bíblia aí. Na tua ira, lembra da misericórdia. Versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecida em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia, que de novo fala de salvação, no teu julgamento lembra de salvação, nós precisamos da tua salvação. Olha no versículo 3, Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo, a tua glória cobre os céus e a terra encha do teu louvor. Ele está dizendo, Senhor, nós precisamos de algo que mude o planeta. O Senhor é o Senhor da história. A oração dele é uma oração que sai do quintal, porque muitas vezes nós queremos um mover de Deus no nosso quintal. Mas a oração dele dá uma dimensão, enche a terra do teu louvor. Ele está sendo altamente profético e altamente missiólogo aqui. Nós estamos precisando que o planeta Terra seja tocada pelo teu louvor, Senhor. Então, é uma oração que abraça. Veja, o nome dele é Abraço. E ele abraça o mundo, abraça o planeta, abraça milhares de pessoas. Ele abraça o pecador, ele abraça a humanidade. Para dizer, todo mundo precisa de Deus. Veja que é muito amplo isso. O teu louvor. A Terra se enche do teu louvor. Então, a salvação carregada de adoração. Esse é o nosso tema. Então, o Senhor da história, olhando para o planeta, olhando para o mundo. Então, Abacuque sai daquela visão apenas de Israel. Nós, um povo feliz. A oração dele diz, Senhor, aviva a tua obra e que o teu avivar do teu povo afete a história da humanidade. O Senhor é o Senhor de da humanidade que precisa de Deus. Versículo 4 diz, o seu resplendor é como a luz. Raios brilham da tua mão. Veja, é um cântico. E ele canta o resplendor da luz de Deus. Veja que como é uma agenda positiva, profética. Se ele falou tanto de julgamento, tanto da ira de Deus, ele termina de uma forma dizendo, Deus, o Senhor, é o seu resplendor é como luz, raios brilham da tua mão. Estende a tua mão, raios brilham da tua mão. Você imagina que metáfora incrível, olhando a mão de Deus com brilhos de luz. No meio de um mundo de trevas, veja, ele abarca o mundo e invoca a luz de Deus. E quando você como eu estou trabalhando com a ideia, olhando o Novo Testamento e olhando o Deus Salvador e Cristo como salvação, olha a realidade, o resplendor, o seu resplendor é como luz, raios brilham da tua mão. Você lembra agora do Novo Testamento, onde Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então salvação é andar com Cristo, e Cristo é luz. Pois ele aponta para mim e para você e diz, vós sois a luz do mundo. Então, veja que a luz está presente. Salvação tem a ver com a luz. Em João diz que ele é a luz que ilumina todo ser humano. Abacuque chama a atenção que o Deus Salvador, que o justo viverá pela fé, é o Deus que caminha como luz. E ali está velado o teu poder. Depois tem um passo que ele começa a falar que Deus vem com juízo de novo, né? O versículo, o que eu chamo a atenção aqui, que vê, olha, os caminhos de Deus são eternos, esse que é um ponto que aparece no versículo 6, bem no final, eu não vou ler agora todo, mas todo esse texto fala de vitória. Tem um ponto que é muito conhecido também, na oração de Abacuque, nesse cântico, é bem no final, no versículo 17, e está dizendo o seguinte, que Deus é o que dá a última palavra na minha vida, na sua vida. Olha o versículo 17, diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e no currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que está dizendo aqui? Deus é Deus na minha vida e na sua vida, e não importa a condição que você está vivendo, porque Ele é a minha história. Isso é fé. Fé é ver Deus como realidade, como substância absoluta. Você não é um produto da circunstância. Muitas vezes a circunstância não está a seu favor, mas Deus está a seu favor. Deu para entender isso? E ele diz, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Deixa eu dizer de novo, não importa a circunstância, você não é filho da circunstância, você é filho de Deus. Deus é sua fortaleza nas angústias, Deus é tua fortaleza nas lutas, Deus é tua fortaleza nas fragilidades, Deus é tua fortaleza, Ele é o abraço, quando você precisa de abraço, esse é o Deus de Abacuque. Ele abraça você, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o fruto, não haja fruto da vida, Ele abraça você. Né? Então Abacuque está dizendo, ele é o abraço, qual é o seu nome? Abraço, eu sou o abraço de Deus para você. Então olha só que interessante, Cristo é esse abraço, né? Cristo é o nosso verdadeiro abraço, Cristo é o nosso verdadeiro Abacuque. Então ainda que, os campos não produzam, Deus abraça você. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos quais não haja gado, Deus abraça você. Eu me alegro no Senhor. O Senhor é o Deus da minha fortaleza. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza. E faz os meus pés como os da corça, que significa, ele me dá velocidade. Eu não vou encalhar por causa dos problemas. O grande problema das pessoas é quando ele não tem essa força em Deus, tem problemas, tem dificuldade, ele fica encalhado no problema. E há pessoas que ficam encalhadas horas, dias, meses, anos, nos problemas. Mas ele diz, o Senhor me faz os pés como os da corça. Isso é, eu tenho pés para correr, eu tenho velocidade. E ele me faz andar altaneiramente. Ele me faz andar nos lugares altos. As circunstâncias não me colocam para baixo. Deus me coloca para cima. Deus me faz andar no novo nível. Apesar das lutas. Apesar dos problemas. É tão interessante isso. Essa experiência e esse texto. Tem um autor cristão, mas ele não é conhecido no mundo cristão muito, pelo menos no Brasil, é conhecido no mundo empresarial. Porque os livros dele foram traduzidos em português por editoras seculares. Ele faleceu há uns 2 anos, aos 88 anos. Era famoso nos Estados Unidos para dar palestra em empresa. O nome dele é Zig Ziglar. Se algum dia de vocês quiserem ler um livro assim que levanta o ser humano, ele tem 2 livros em português, pelo menos que eu conheço, parece que tem 3, mas 2 que eu conheço. Um chama-se Além do Topo. Além do Topo. Por quê? Porque todo mundo no mundo empresarial e comercial diz que você tem que chegar ao topo. Você assiste as palestras, você tem que chegar no topo. Ele diz, não, você tem que ir além do topo. E além do topo é Deus. Ele faz as palestras quando no final ele joga você para dentro de Deus. Né? Isso é um livro que totalmente bíblico, mas não editado por um editor evangélico. Interessante, o livro dele chama-se Você em Alta, no Mundo em Baixa. Você em Alta, no Mundo em Baixa. Vou repetir de novo. Você em alta, no mundo em baixa. É baseado nesse texto aqui. O Senhor me faz andar nos lugares altos. Você em alta, no mundo em baixa. O mundo está em baixa moral. Você precisa andar nos lugares altos de Deus. O mundo está nos lugares baixos, nos valores. Você tem que subir nos lugares altos em Deus. A igreja é chamada a lugar, a andar nos lugares altos. No meio das crises, no meio das dificuldades, no meio do não, no meio das frustrações, você andando alternadamente. Olha como que ele termina. O Senhor me faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. É um cântico. É uma adoração, libertadora ao mestre de canto para o instrumento de cordas. Termina com essa frase. Termina falando de música. Por quê? Porque se o nome dele é Abacuque, né, que é abraço, e ele termina falando em música. O abraço de Deus é uma música para o nosso coração. Essa é a estética de Abacuque. Deus abraça você e faz de você cantar nos lugares altos, no meio de um mundo que está em baixa. Porque Ele é teu refúgio, Ele é teu abraço. Porque a vida é cheia de contradições, precisa de momentos cruciais, difíceis. Então, eu vejo o que nesse livro aqui, como um livro de salvação? É um livro de conforto. É um livro que nos conforta. É um livro que é para você sentir o abraço de Deus. No meio das lutas, das dificuldades e dos problemas. Porque Deus é o Deus que continua sendo Senhor da sua vida. Veja no versículo, eu vou voltar agora para vocês verem. Eu comecei no positivo lá do final. Eu gosto sempre de começar onde vai chegar, para depois você olhar como foi esse processo. E, de novo, eu quero afirmar o versículo fundamental, que é o versículo 4 do capítulo 2. O justo viverá pela fé. Se você pensa que só estava em Romanos, Paulo pregando, está em Abacuque. O justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Vamos lá no capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Então, Abacuque, o abraço do conforto. Até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O profeta está clamando o Deus da história. Por que que as coisas não estão funcionando direito no mundo? Há violência, há contendas, há briga. Sabe? Ele está dizendo, a justiça se afrouxa. A justiça não se manifesta. E o perverso está conseguindo manipular a justiça. Veja, se nós temos problemas hoje no mundo, as nações estão em crise. Uma crise, hoje nós estamos vivendo uma crise social tremenda, uma crise de valores, uma crise de paz. E há uma crise, se você olhar bem no mundo de hoje, uma crise de justiça. Você pode notar que, de repente, os problemas mundiais se tornaram na justiça. O nosso país é um país que está totalmente dentro da justiça. A justiça brigando o tempo todo contra a corrupção, contra a violência, e há manipulações, e há juízes justos e juízes injustos, e há violência, depende disso. Existe mais direito, muitas vezes, para o bandido do que para o certo, e isso tudo está deixando as pessoas muito assustadas. É um mundo inteiro assim. É um problema na Europa, é um problema nos Estados Unidos, é um problema no Oriente, é um problema na América Latina. E Abacuque diz, é um problema lá em Israel. Eles viviam isso. E ele está dizendo, Senhor, nós estamos orando, mas e daí? A justiça é torcida? Quando é que vai vir a tua justiça? O reino de Deus é justiça? O salmista diz que a paz, a justiça, elas se beijaram para que haja vida na cidade. E é interessante que o profeta, ele começa a mostrar também os erros de Israel. Israel precisa voltar-se para Deus. Versículo 5 diz assim, veja entre as nações, olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, como vós não crereis quando vos for contada. E claro que esse texto aqui já está falando de julgamento, né? A gente quer pegar esse texto bem positivamente, pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que são suas. Então ele está falando, olha, eu vou trazer julgamento, eu vou trazer justiça. Interessante que ele fala dessa grandeza deste povo, que que vem trazer justiça em Israel. E no meio desse tempo de julgamento, e nós sabemos que isso acontecerá em todo o mundo, em todo o planeta, aí ele faz uma intercessão, ele mostra que o caminho da igreja, o caminho do seu povo é sempre orar, o caminho da oração. Nós precisamos renovar a vida de oração. Nós estamos aqui nos cursos à noite falando sobre renovar, renovar, renovar. Já renovamos o templo, né? Agora é a hora de renovar as nossas vidas também. Então nós vamos... Eu vou estar falando esse mês ainda sobre renovando a oração. E é isso que Abacuque está falando já para nós aqui. Ele renova uma oração no meio dessa crise, no meio dessa violência, no meio de um mundo injusto, no meio também que Deus diz assim, não, mas eu tô trazendo julgamento sobre vocês, você tem vivido uma vida errada, vocês têm procurado Deus errado, vocês estão vivendo uma vida pobre em termos de valores. E aí ele começa a orar, olha só, versículo 12, a oração. Quero que você observe para nós renovarmos a nossa vida de oração no meio desse tempo do abraço de Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O que ele está dizendo aqui? Gente, ele está dizendo que muitas vezes nós não entendemos, mas Deus está trabalhando na história, Deus está trabalhando, trazendo julgamento. Muitas vezes as situações do povo, da nação, são tratamentos de Deus. Deus traz juízo. Ele está dizendo, olha, o texto é bem claro aqui, olha, o fundaste para servir de disciplina. Deus usa um povo aqui como uma escova disciplinar. Deus pode arrumar situações na sua vida e circunstâncias na sua vida para botar em ordem a sua vida, para ver você, para fazer você acordar, para você fazer você voltar para Deus. Nós estamos precisando descobrir algo, nós precisamos acertar a nossa vida disciplinar em Deus. É isso que ele está dizendo. As circunstâncias que Deus trouxe disciplina. Quer dizer, olha o que diz, o Senhor trouxe esse povo para servir de disciplina. Eu já vi pessoas no serviço não entender as coisas que Deus está trazendo disciplina, na escola, na família. Em outras palavras, Deus está dizendo, coloque em ordem a sua vida. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Deus não aguenta injustiça, nem o pecado, nem a violência. E principalmente quando se fala em injustiça social, injustiça das pessoas. E até dizendo, pois toleras os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. O que ele está dizendo, porque o senhor está demorando em trazer justiça, porque o senhor está aguentando tanta coisa? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Ele está dizendo, Senhor, a humanidade perdeu o controle, as pessoas perderam o governo. A todos levanta o inimigo como um anzol, pesca-os de arrastão e ajunta sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos. Sabe que ele está intercedendo, dizendo, Deus, faz alguma coisa. E aí, ele mesmo põe a resposta de Deus, o abraço de Deus. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei a minha queixa. Então, o profeta não tem medo de se queixar. Tem hora que eu olho para esse mundo, e olho para esse país, e olho para quanto erro, quanto pecado, quanta violência. A gente fica igual ao Abacuque dizendo: que resposta o Senhor dará à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve. Escreve a visão. Grava-as como tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Deus aqui está fazendo um marketing, né? Faz um war door. Todo mundo que passar correndo, leia o que eu quero que vocês saibam. E Deus começa aqui a revelar o que é revelar a sua graça. Porque a visão ainda não está para cumprir-se. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Não é maravilhoso isso, a resposta que Deus dá? Ele chama você no meio do conflito, no meio da luta, no meio do problema, no meio do sem sentido, e diz: o justo viverá pela fé. Então é hora de crescer em fé. É hora de dizer: fé em quem? Fé em Cristo. Fé em Deus. Fé na palavra. E agora eu quero voltar mais uma vez, lembrando a vocês que nós estamos no tempo da reforma. Quando a gente tem, no tempo da reforma, porque a reforma nasce com esta frase: o justo viverá pela fé. E no meio da crise e conflito, no meio dos gritos, no meio da reclamação, no meio da intercessão do profeta Abacuque, Deus diz: eu vou responder. E você vai colocar um war door bem grande. E vai dizer para o povo, mesmo quem passa correndo, vai ler. E eu quero que eles leiam isto: o justo viverá pela fé. O Deus da Bíblia, o Deus da graça. Reforma: justo viverá pela fé. Esses dias eu preguei sobre isso, mas eu vou repetir aqui agora. Um dos maiores, o grande pensador, o maior pensador na época de Lutero, chamava-se Melanchthon. Melanchthon foi aquele que articulou a doutrina da fé. E em latim aparece três palavras que, se você colocar lá, as pessoas traduzem como fé. E a primeira palavra em latim é notitia. A palavra notitia é um certo tipo de fé. Por exemplo, eu creio que Deus existe. Isso é notitia. Se você sair pela rua e perguntar para qualquer pessoa aí que estiver no pecado: você crê que Deus existe? Eu creio que Deus existe. Você crê? Creio. Você crê em Deus? Creio. Todo mundo vai dizer na cidade inteira, só se ele for ateu, ele vai dizer: eu creio. Então, Melanchthon diz: notitia. Quer dizer, eu creio. É um creio. Creio. Ah, você tem que crer em Deus. Eu creio. Notícia. Mas se você estudar mais, vai ler a Bíblia, vai compreender as coisas, você, ele diz que você cria um nível de não só de crer em Deus, mas de reconhecer que Deus é realidade, que Deus é verdade. Isto, ele diz que a palavra é ascensus, em latim. Também é fé. É a fé que se assenta na mente, que se assente na compreensão racional, que se assente no conteúdo. Então você tem uma fé como conteúdo, é uma fé simplesmente conteúdo. E tem gente que faz muito, tem muito conteúdo, é ascensus. Ele é capaz de dar uma aula para você sobre a fé, e você sabe tudo sobre a fé. E Melanchthon diz: isto é ascensus. Eu reconheço que Deus existe. Mas não para por aí. Tem uma terceira palavra, que é fidúcia. O que é fidúcia? É fé com confiança. Fidúcia é fé que sabe, que reconhece, mas que confia e se entrega inteiramente. Essa é a única fé que salva. Se você tiver fé notitia, fé ascenso, não vai salvar nada. Porque é só compreensão aqui. Fidúcia envolve a totalidade do ser. Porque fidúcia tem a ver com, como se você dissesse assim, você assina e você entra como fiador. A palavra fiador tem a ver com fidúcia. Quem que fiducia isso? Ah, eu tenho aqui um fiador, eu confio e pode, eu entrego mesmo, eu confio que ele vai pagar a conta e eu estou aqui garantindo. Né? Então, fé com fidúcia é isso, Deus entra e garante. Deus, assim, a fé que eu dou para você é eu mesmo que garanto que você está crendo. Deus entra com fiador. A outra não, a outra... Deixa eu dar um exemplo para vocês no Novo Testamento. Os dois discípulos de Emaús, eles foram, de manhã, aconteceu a ressurreição. Pedro já tinha ido lá, os discípulos tinham ido lá, as mulheres já tinham visto tudo, já contou a notícia, já, como se diz aí, a rádio peão passou e todo mundo já sabia, dentro da igreja. Só que eles estavam indo para Emaús, quando Jesus perguntou, está dialogando com eles, ele disse, nós ficamos sabendo aí que hoje de manhã foram lá no túmulo e estava vazio. Então eles já tinham a notícia. Né? Já tinham a notícia. Quando Jesus explica e dá aula para eles sobre Jesus no livro todo da Bíblia, aí chegou ascensos. Mas eles continuam tristes. Eles continuam indo para Emaús. E quando chega ali, fica conosco, porque o dia declina. Então eles já tinham notícia e já tinham ascensos. Mas de repente, no partir do pão, eles encontram o ressuscitado. Aí virou fidúcia. Aí fé de entrega. Aí ele sai correndo. Já não é mais noite. Já não estão mais cansados. Parece que o dia já não declina mais, porque agora eles entraram na manhã gloriosa da ressurreição. Agora é fé confiante. Agora eles entregam tudo e voltam correndo. E quando chegam, dão um grito. Vimos o Senhor. E ele apareceu a Simão. Quer dizer, agora eles são pregadores. Agora a fé é confiante. Agora é fé de entrega. Deu para entender isso? É isso que é o que Abacuque está dizendo aqui. O justo viverá pela fé, fidúcia. É a fé de entrega absoluta, de entrega completa, de entrega total. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Uma das coisas mais bonitas, se vocês forem um dia ao Canadá, é vocês verem a catarata de Niágara. Né? Não é mais bonito que a Iguaçu, mas é bonito. Né? E é tão interessante, Niágara, você vê a catarata assim, pertinho. Assim. Você está aqui, está aqui, ó, você vê ela inteirinha. E tem um barco lá que vai bem pertinho, você entra no barco, toma um banho de chuva sempre. Conta-se a história de que é comum... Alguém, uma vez, o cara colocou um cabo de aço e andou em cima da catarata. Daqui vai até do outro lado. De um lado é o Canadá, do outro lado é os Estados Unidos. Ele passou em cima do cabo de aço. Todo mundo aplaudiu, né? Viu? Aí ele colocou um carrinho. E levou o carrinho para lá e para cá. Todo mundo aplaudiu de novo. Veja, todo mundo tem a notícia já, certo? Vocês já estão sabendo agora que o cara fez isso. Então, para vocês é notícia. Certo? Mas sabe o que ele fez? Ele colocou um peso lá, tipo assim, dois sacos de cimento. Passou também. Aí agora você já tem até ascensos. Ele consegue. Vocês acreditam que eu consigo levar um peso aqui dentro de 80 quilos? Todo mundo. Acredito. Ele levou mesmo. Tá bom. E vocês acreditam agora que eu posso colocar uma pessoa aqui dentro desse carrinho e carregar? Todo mundo levantou a mão. Tá bom, então vem você. Não. Agora é fidúcia. Fidúcia é você entrar no carrinho. Então, até notícia, até ascenso, todo mundo fala, mas eu não entro no carrinho. Sabe o que é fé? É você entrar no carrinho de Cristo. E ele diz, eu vou te levar do lado de lá. E ele te leva. Então eu quero perguntar, você entra no carrinho de Cristo? Isso é fidúcia. Se você entendeu isso, entendeu o que é fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, essa é a grande mensagem salvadora. Então não é surpreendente que um profeta do Antigo Testamento nos chama para Cristo. Então coloque esta visão, porque o tempo está determinado e não falhará, se tardar, espera, porque certamente não tardará, eis o soberbo. O soberbo, a alma dele não é reta nele, ele é soberbo, mas lá por dentro ele está podre, né? Como dizia, por fora bela viola, né? Por dentro pão bolorento. Quer dizer, essa é a história aqui. Ele é soberbo por fora. Mas dentro, Deus está falando, dentro. Não tem nada. Agora o justo tem dentro. Porque o justo viverá pela fé. Então o que é genuíno dentro de nós é a fé. E a fé é graça salvadora. A Bíblia diz que não é dom, é dom de Deus. Né? A fé, essa fé fidúcia que é assinada por Deus, que Ele garante, que Ele é o fiador da sua fé, fiador da sua vida. Então é isso que é a verdade. E aí tem uma palavra, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escantara como sepulcro e é como a morte. Quer dizer, o que ele fala já declara o que tem dentro, né? Que não se farta, quer dizer, a morte não se farta, está sempre pedindo mais, ele ajunta para si as nações e congrega todos os povos. Então, gente, a grande mensagem que eu vejo aqui e que deve ficar para nós é que nós precisamos compreender essa grandiosidade maravilhosa do Deus que é vivo e que promete coisas maravilhosas neste tempo. Eu quero chamar a atenção para um texto que penso que está muito próximo para nós vermos ele cumprindo. O versículo 14 diz, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O profeta Abacuque está dizendo para nós desta salvação, sobre o julgamento de Deus sobre as nações, sobre os soberbos da terra. Eu vou ler um pouquinho antes, o versículo 2. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Isso tem acontecido muito. Tem gente aí matando, destruindo. Imperadores crescem. A gente nunca imaginou que no século 21 nós estaríamos de novo vivendo tanto essa tragédia, Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Irmãos, nós estamos vivendo num momento trágico na nossa humanidade. As nações estão falando aqui, ó. As nações labutem para o fogo. Tem algum texto mais atual do que esse? As nações labutem para o fogo. Quem leu o jornal essa semana? O presidente dos Estados Unidos disse: vocês não estão sabendo, nós estamos com fogo pronto como a humanidade jamais viu. Aí, ó. Eu tinha que falar para o Donald Trump. Abacuque falou sobre você. Aí falar para o coreano lá do norte, que está falando também que ele vai soltar um rojão por cima do Japão. E se alguém assistiu ontem os jornais internacionais, o Japão está todo armado para fogo. É tudo uma pirotecnia de todos os lados. Gente, isso não é para o mês que vem, não é para o ano passado, não estou falando o seguinte, irmão, é de ontem. É o assunto de hoje dos jornais. Vai ser o jornal hoje, quem assiste jornais hoje, internacionais, este é o assunto de hoje. E aqui eu estou com a minha Bíblia aberta, dizendo, as nações labutem para o fogo. E como que nós vamos... Esse é o jornal diz, agora vamos falar o que o jornal do céu diz. E olha que o Jornal do Céu disse para um jornalista chamado Abacuque, falando sobre nós agora. Olha o que ele disse: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Deus é o Senhor da história. Os homens podem labutar no fogo, mas Deus vai trazer um derramar do seu espírito sobre a nação, sobre o mundo. E a glória do Senhor e o conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora, tudo isso pode estar acontecendo só por uma coisa, para haver um grito, né, de que é preciso voltar-se para Deus, as nações precisam voltar para Deus. Eu fico imaginando como estão os coreanos, a Coreia do Sul hoje, nesse domingo. A gente não tem essas notícias, mas seria interessante saber como as igrejas estão hoje, estou falando hoje, essa manhã, e lá já se reuniu. O que estão orando os coreanos, que é o povo que mais ora nas igrejas? Sabendo que ali tem um homem louco, um imperador louco, que gosta de brincar de videogame para destruir. E ele pode lançar uma bomba atômica em cima de Seul. Você imaginou o que é morar em Seul hoje? A igreja onde nós temos a maior igreja presbiteriana do mundo, só em Seul são mais de 8 milhões de presbiterianos. Pensou isso? São irmãos nossos, eles se reuniram hoje. E com a ameaça de ontem. Imagina o que eu estou falando aqui para vocês. Quanta oração. E a China já está se movendo. Um dos estrategistas americanos, olha, as nações labutam para o fogo. Olha o que ele disse, isso pode ser desatualizado daqui a pouco, mas eu vou falar o que o jornalista falou domingo passado ou essa semana. O governo americano vai enjoar do sujeito, vai destruir uma ogiva dele, nuclear, no ar. Ele vai e joga umas bombas em Seul. Os Estados Unidos joga bombas e mata mais de 1 a 2 milhões de pessoas na Coreia do Norte. A China entra na guerra e ele diz, não dá para saber o que vai acontecer depois. Foi escrito essa semana isso para um jornalista. Esta semana. E eu aqui lendo a Bíblia, ó. As nações labutam o fogo. e os povos se fatigam em vão. Para falar a verdade, é uma pergunta. Eles se fatigam em vão? Os povos labutam no fogo? Claro que labutam. Mas olha que promessa que vem depois disso. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Com as algas cobre o mar. O que Abacuque está me dizendo, dizendo a você é o seguinte: Deus é o Senhor da história. E nós temos que voltar para Deus e dizer: Senhor, a tua palavra diz que é a tua glória que vai dar a última palavra. Sabemos que as nações vão ficar assim, gemendo, gritando, pode haver guerra, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza no tempo de angústia. E o próprio, ele disse, o Senhor é a minha fortaleza. E a igreja tem que dizer, Deus é a minha fortaleza. Sabe, Deus vai me fazer andar nos lugares altos. Deus vai me dar esta canção de vitória. E aí, interessante que o texto vai dizer, várias coisas vêm aqui, mas ele diz... O Senhor, porém, versículo 20, eu quero terminar com isso, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, o clamor do profeta é que a gente volte no meio dessa luta de crise, dos fogos das nações, e eu quero dar essa palavra de abraço de Deus nesta manhã para vocês. Deixe Deus ser Senhor absoluto da sua vida, porque o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós vamos adorar a Deus e depender de Deus. Deus usa as nações, o texto diz que há guerras, há problemas, há lutas. Deus permite disciplina, um disciplina o outro, porque Deus está cansado de tanta violência, de tanta injustiça, de tanto pecado. E aí um se levanta contra o outro como disciplina de Deus. Mas o povo de Deus precisa voltar-se para Deus, precisa se jogar dentro de Deus, precisa olhar que Deus tem uma promessa de um grande derramar do seu Espírito, e por isso que ele está dizendo: Senhor, aviva, Senhor, a tua obra, Senhor, aviva, Senhor, a igreja, no meio deste mundo confuso, que está jogando fogo para lá e para cá, aviva a igreja, Senhor. E no meio da hora que o Senhor estiver julgando, lembra da misericórdia, nós precisamos da tua misericórdia. Porque, sabe, Senhor, porque os teus caminhos são eternos, e o Senhor é o Deus que salva o seu ungido, Senhor. E aqui está dizendo que o Senhor é o Deus que, mesmo que as coisas não estão dando certo, o Senhor é o Deus que dá certo para nós, porque o Senhor é o nosso abraço. O Senhor é o Deus de Abacuque. O Senhor é a minha salvação. No versículo 18 do capítulo 3 diz, exulto no Deus da minha salvação. Deus é a minha salvação, Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha força, Deus me faz andar diferente nos lugares altos, no meio de um mundo que está em baixa. Essa é a mensagem de Abacuque para mim e para você hoje, a mensagem de Deus para nós. Coloque bem claro na sua cabeça: o justo viverá pela fé. Pai, que o teu Espírito complete a palavra desta manhã em cada um de nós. E o teu louvor seja permanente em nós. E nós esperamos essa palavra profética. Quando a glória do Senhor e o conhecimento do Senhor cobrirá a terra. No meio de um mundo que tem profetizado bombas e guerras nucleares, nesses dias nós proclamamos a misericórdia do Senhor e a salvação do Senhor para os povos, para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e recebe diz: Amém.